Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Oi, oi, oi! Mundo bonito, ensolarado, adoado, cada continente no seu quadrado. Meu nome é Lívia do Lago Basile e eu sou criadora da joalheria Mama Coca, escritora, artista, pintora, dançarina de sala de estar, cantora de banheiro e apresentadora da sua novelinha épica Fofocas Cósmicas. O episódio de hoje faz parte de uma trilogia que começa agora. E vou chamar ela de Trilogia das Águas. Por quê? Primeiramente, amores, porque criar permite que a gente invente as nossas próprias regras e eu convido vocês de coração a fazerem o mesmo. Segundo, porque chegou a hora da gente começar a explorar mais a fundo essa ideia de desrepresar as águas com um estudo sobre a liberdade, a escravidão e por que a gente se sente refém de uma vida muito louca aqui na Terra. E isso serve para todo mundo. Cada um de nós sentimos mais ou menos presos numa realidade que inventou-se para nós mesmos. E o resultado? Nos afastamos da nossa essência divina, nos afastamos da possibilidade de um planeta com comida gostosa para todo mundo, cura de todas as doenças, saúde mental liberada, segurança com o direito de ir e vir, respeito à mulher, respeito ao homem, respeito à criança, respeito aos idosos, enfim, gente, respeito. E alguma coisa fica travando e fazendo a gente criar consciência numa velocidade muito mais devagar do que eu e você estamos buscando e merecendo, né? Nesse episódio de Fofocas Cósmicas, a gente vai começar dando continuidade às histórias da Gênesis, lembra? Aquela história que começa com a criação do mundo rapidinho em uma semana, nasce Adão, clonam Eva, nasce Caim, nasce Abel, matam Abel, nasce mais um monte de gente, filho de Adão e Eva, e sei lá, gente, era um monte de irmão e irmã que estavam se reproduzindo, então imagina o caos. 10 gerações após Adão, nasce Noé. Lembrando que na história nos contam que esses seres eles foram programados para viverem, sei lá, uns 900 anos. Então, tipo assim, 8, 9 mil anos depois nasce Noé. Eu tenho até medo de pensar o que, que eram os tempos nessa época. Credo! Todo mundo era parente, só tinha fazendeiro e pecuarista. A mulher era olhada feia porque lá atrás ela mordeu a maçã e fez todo mundo se ligar que era dura a vida do terráqueo. O trabalho era árduo, o sol era quente, a fome era grande e o projeto humano estava indo por água baixa. Deus olha para aquele tanto de primo abestado se reproduzindo igual coelho e fala: nossa, que grande meleca fizera eu. Antes tivesse investido em golfinhos e não em macacos. Sei lá, gente, alguma coisa deu muito, muito errado. Mas como fomos criados para ser robôs de uma grande obra divina, era muito mais fácil aceitar que o nosso projeto estava preso numa versão tipo Windows Vista e era mais fácil fazer um recall da raça humana e lançar uma nova versão do que gastar rios de dinheiro com marketing e rebranding e tentar fazer a nossa raça emplacar. Noé significa descanso. Noé, o nosso segundo Adão, ele é escolhido porque dentro desse mundo hostil, ele era gentil, ele era obediente. E aí a questão é, Deus avisa, vou começar tudo de novo e vou erradicar a violência de terra e carne, porque a terra está cheia de violência e eis que os desfarei com a terra. E aí Noé, obediente, ele ouvia Deus. E aí eu penso, se Deus fala com você quando você está inquieto? Não. Deus, ou qualquer outra coisa, a força divina ou a inspiração, fala quando você está em postura de ouvinte. Então pensa comigo rapidinho. Se Jesus deixou o recado, sois deuses, ou ainda, vocês são deuses, essa força, ela mora em cada ser vivo. Noé, assim como Todos os profetas eram um ser que, em silêncio, ouvia Deus. Ele ouvia essa voz interior. Ou não, ou Deus vinha das montanhas mesmo, das nuvens, e falava, cara, é o seguinte, enfim. Ele ouvia a sua intuição, a sua força interna, seu mestre interno, sua alma. E a sua alma, nesse fluxo divino, saca que tinha tempestade à vista. Ele devia ter ouvido falar sobre Pangeia, aquela movimentação épica dos nossos continentes se rompendo, cada um por seu lado, para todo mundo ficar na sua. Ele deve ter vivido ou ouvido falar de uns terremotos muito loucos no Oriente Médio, e ele deve ter falado, eu, hein, essa terra vai rodar e eu vou fazer uma fortaleza. E às vezes, nem foi a terra toda que se alagou. Quando a gente está no epicentro, né, no núcleo de uma crise, o seu mundo acaba. A sensação de um tiroteio onde você mora é o mundo acabando. A sensação de uma seca lá nos cafundó da Mongólia é o mundo acabando. Um iceberg se desfazendo na Antártica é o mundo acabando. Se você, aonde você está, o bicho está pegando, pouco importa se 20 quilômetros de você tem uma ecovila fofa que planta morangos. Então, para Noé, lá no meio do Oriente Médio, vendo todo aquele primo abestado ocupando as margens dos rios, vendo aquele povo nômade comendo carne e matando animais sem nem cogitar em plantar, cara, se Noé intui que uma chuva pesada estava se anunciando, gata, é o fim do mundo que ele conhecia. E o engraçado é que a gente se acostumou a relacionar a palavra apocalipse com destruição, aniquilação do globo terrestre, mas na real, apocalipse, o significado dela quer dizer revelação. Então, é tipo quando você fica sabendo de uma grande verdade que tira seu chão e aí seu mundo cai. Tipo, pra mim, meu amor, se vierem ETs amanhã com a cura de todas as doenças, ensinando a gente como que trata a água a partir de alga e pedra, anja, o meu mundo caiu. É apocalipse. Foge pras montanhas, chama sua mãe, chama seu pai, pega a galinha da Angola, pega o gato preto, chama o boy, pega as roupas boas e se protege. Mas, na real, apocalipse nada mais é do que uma revelação. E a verdade faz isso com a gente. Desaba e atravessa. O mundo acaba ainda mais se a mente está limitada e não está preparada para ouvir a verdade. Bom, Noé escuta Deus falar. Mas aí, repetindo, que Deus é esse que fala? Quando a gente escuta uma voz interna, coisas maravilhosas acontecem. Resoluções, intuições e respostas, elas vêm à tona. O artista, ele sai do bloqueio criativo. Os pais encontram sabedoria para saber como lidar com o filho de outra geração, ao invés de só chamar ele de rebelde sem causa. O empresário, ele inventa soluções para sua crise. O fazendeiro escuta a terra, entende como que vai resolver pragas e o que fazer com a sua colheita. O cozinheiro ou o alquimista descobre que moer trigo faz farinha. O francês escuta que essa farinha pode fazer croissant. O índio, o xamã, os povos da terra, eles aprendem a fazer remédios e curativos a partir de plantas. O médico na mesa de cirurgia sabe, sei lá, o que ele tem que fazer no meio daquele sangue, aqueles ligamentos e aquelas coisas todas. É questão de ser obediente com você mesmo, para não afogar. E Noé, para não afogar, faz uma arca. Então tá, voltando ao relato bíblico. Deus fala, cara, vocês são ruins de serviço, vocês erram feios, vocês são lesados, vocês são canibais. Porque assim, né, gente, eram tribos nômades. Tribos nômades vagam atrás de comida. Tribos nômade não planta. Vocês acham mesmo que tinha carne de animal não humana para todo mundo? Porque assim, eu não sei qual que era o grau de evolução 10 gerações pós Adão. E se eles conseguiam separar conceitualmente cabra e buchada de carne de inimigo da outra tribo, né? No fim, você põe ketchup, limão e sal que já era. Então, começam as revelações. A voz do divino, nesse caso, é um engenheiro náutico que sabe e dá todos os detalhes para uma construção cabulosa. Noé, ele faz a arca na madeira solicitada, com o número de quartos solicitados. O cara, basicamente, pega o briefing do projeto de Deus e arrasa na construção, que leva muito tempo para ser completada. Noé, por exemplo, foi morrer com 900 anos, 300 anos depois desse incidente da arca. Ele ficou anos fazendo esse projeto, gente. E aí, ele começa a organizar o que, que vai para esse barco. Ele leva um par de cada espécie e só sua família. Ele estoca comida, estoca papel higiênico, estoca água. E talvez isso explique porque nos nossos genes, no nosso DNA, a gente tem esse fetiche pelo bunker. A gente tem essa coisa de preservação em tempos de guerra. A nossa raça sabe se preservar. E aí começa a chover, geral precisa entrar na arca correndo, Noé, ele tem que ficar cuidando de todos os animais, tem que ficar cuidando da família, chove 40 dias, alaga tudo e eles ficam um ano a esmo. E aí, o episódio que marca a paz reinando, né, que isso consegue se, né, tranquilizar, ele faz um experimento e ele manda uma pomba, pomba, vê o que, que você encontra. E aí ela volta, tipo, imediatamente fala, amigo, missão kamikaze, não tem nada. Aí ele espera um tempo, aí ele manda a pomba de novo. Aí ela vai, demora mais um tempo, volta, tipo, legal, adorei o rolê, mas voltei aqui pra minha arca. E aí na terceira vez que ele manda, a pomba vai e não volta. Aí ela não volta. Aí ela volta um tempo depois com uma folha de oliva na boca, no bico, no caso. E aí ele fala, yes, terra vista. O mundo está desalagando, desentupiu, abriram um ralo, vambora. E aí o mais belo é que um arco-íris desponta no céu. Curioso é que várias profecias indígenas, né, nativas, elas falam de uma profecia do arco-íris, que a gente pode fazer um capítulo à parte. Mas enfim, Deus, a partir de então, ele promete jamais destruir a terra novamente e ele promete mandar bons exemplos, ou seja, yes, a terra não vai acabar desse jeito de novo. E aí, a não ser que a gente faça alguma coisa a respeito, e a gente tem sido muito bem sucedido nisso. Mas enfim, a mesma água que destrói a terra forma esse arco-íris. É o arco-íris que aparece no fim da tempestade. Então, esse sinal declara aos homens que a tempestade da ira de Deus já passou. E aí, realmente, ele promete, não vou mais afogar a raça humana, não vale a pena. Vocês se viram e vocês se afogam sozinhos. E aí, ele prometeu também mandar exemplos, mandar profetas, vou mandar uma galera massa para vocês recomeçarem e também vou deixar umas dicas. Primeiro, prometo ser mais paciente com vocês. E aí, nesse ato de generosidade e paciência, essa força extraterrena cósmica chamada Deus faz umas mudanças no nosso DNA. O primeiro é reduzir a expectativa de vida. Então, nas próximas 10 gerações subsequentes, até chegar em Abraão, ele vai reduzindo a expectativa de vida até a gente chegar aos 120 anos. Tirando o episódio da Idade Média, que a gente não conseguia dar conta de passar dos 30 anos. Mas isso não tem nada a ver comigo agora. E aí, é ótimo reduzir essa expectativa de vida, né? Garante mais energia nova, mais crianças no rolê, mais alegria. A segunda coisa que ele pede é, humanos, não comam sangue. E aí, alguns veem isso como um pedido para não comer carne com sangue, ou seja, boi, vaca, carneirinho, porquinho. Eu, Lívia, no compromisso de trazer fofocas quentes, eu acho que o buraco é mais embaixo. Nos estudos ocultos e na mitologia, quem come sangue é vampiro. Então, pra mim, era um recado tipo, gente, para de ser parasita, para de vampirizar, para de assustar os outros, para de perambular pela noite com más intenções. Fica aí suave e perde esse gosto por sangue, esse gosto por morte. Engraçado é que a versão de Noé, ele aparece em centenas de outras culturas. Tem o dilúvio maia, tem o dilúvio inca, tem o dilúvio chinês, tem o dilúvio hindu. Quase toda cultura tem o seu relato desse dilúvio, e mesmo na criação da Terra, ela teve a fase que ela era só oceano. Ela teve rupturas de placas tectônicas que deixaram esse relevo maravilhoso para nós, cheio de praias e montanhas. Bens a Deus, a Terra é linda demais. E agora vem a parte que eu acho muito curiosa e que não contam pra gente, que é a vida pós-dilúvio. Porque sim, a vida segue depois da catástrofe. O Noé, ele vai virar agricultor, querida. Ele começa a dar as bases para um povo que não era nômade, um povo sedentário. Ele começa a plantar uva e ele descobre o vinho. Gente, palmas para Noé. O cara perpetua a espécie e aí ele inventa o vinho. E os nossos governantes atuais, e quer dizer, de sempre, preocupados em vender ouro de terra indígena e exportar soja transgênica para alimentar boi chinês. É muita mediocridade. Um belo dia, Noé fica beldão de vinho. E aí, chapadinho, vai ele dormir pelado na tenda. Seus filhos, Cam, Sem e Javé, eles eram abençoados por Deus. O cara tinha ido no batizado deles, adorava os filhos de Noé. Já o neto dele, Canaã, ele era puro deboche. Ele vê Noé pelado e aí ele vai tirar onda. E aí, amor, pra quê? Noé fica chateadaço e fala pro Canaã: maldito seja você e os descendentes que vão ser tudo escravo. Tá na Gênesis isso, gente. E aí, o legado de Canaã é a Cananeia, que hoje a gente chama de Israel. Então, assim, pensa num território de perrengues. Noé, lá atrás, ele profetiza o sofrimento dessa região. Os cananeus mesmos sumiram do mapa, mas a região continua sendo escrava de si mesmo e da sua dor. Já Sem, o outro filho de Noé, cresce, multiplica, prospera e vira a versão 3.0 de Adão. Ou seja, toda a humanidade descende dele, os semitas. Alguns historiadores falam que até a China e a Índia descendeu de lá. Ou seja, seriam também descendentes semitas. Mas assim, galera, se o mundo alagou ali, meio que todo mundo é descendente de Noé. Uma grande família terrena brigando desde sempre pelo último pedaço de frango com polenta no almoço de domingo. A visão da história apresentada pela Bíblia, portanto, fala que todos os seres humanos da Terra são descendentes da família de Noé e assim relacionados. E quem sabe a história de verdade? Ai, nem eu, nem você, e na boa, nem a Bíblia. A gente tenta extrair e saborear essas histórias para ver se a gente aprende um pouquinho mais da gente. Mas para falar a verdade, a única testemunha, as únicas testemunhas que viram tudo isso são as rochas, as pedras, as montanhas. Os átomos dela guardam essa memória ancestral. E por isso que fóssil, conchas, pedras brilham tanto aos nossos olhos. Cada uma delas é uma testemunha de algum capítulo caliente do planeta azul. A gente vai chegando ao fim do primeiro episódio da nossa trilogia das águas, mas não sem antes tirar umas lições das metáforas dessa história. A primeira, viagem em pares. E eu não estou falando só de amor romântico. Quem é solteiro também pode viajar, mas é porque a gente não prospera sozinho. Juntos, com as nossas partes complementares, a gente vai mais longe. E aí, quando a gente fala que a gente precisa de um representante de cada espécie, é uma forma de dizer que tudo tem o seu valor. Pessoas, idosos, todas as crianças, todas as mulheres, ocidentais, orientais, animais, pedras, pássaros, flores, tudo é essencial à restauração da ordem. E, cara, num papo mais cabeça, cada parte de você é essencial à restauração da ordem. A Lívia brava é essencial, a Lívia alegre é essencial, mas no fim do dia, quem manda nessa bodega é a minha voz interior. Ela que é a capitã de tudo isso. É o meu divino interior. É a Lívia deusa que manda. A segunda lição é: não perca o barco. Se você sentir que alguma coisa precisa ser feita antes de qualquer revelação ou apocalipse vir te chacoalhar, constrói a sua arca, esteja preparada para tudo com espírito forte, esteja preparado para velhice com exercícios hoje, esteja preparado para o amor da sua vida se amando, esteja preparado para tomar seu destino, aprimore seus estudos, planeje seus sonhos, cara, tira a vida do papel, constrói esse barco e não só construa, mas na hora que estiver pronto, entre. São muitas as lições de Noé, mas a última que eu vou deixar aqui é: todo confinamento acaba. Um dia de cada vez, a tempestade passa, sai o arco-íris. Então, enquanto isso, limpa sua arca, cuida dos seus animais. E quando tudo isso acabar, a gente vai plantar uva, fazer vinho e dormir pelado sem ninguém vir debochar. Combinado?
Um dia desses fui dançar lá em pedreiro.
E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.
Pisa na fulô, não maltrata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô.